Vamos dar agora a palavra à Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Sras. E Srs. Membros do Governo. Este 12º Governo delineou um plano e cedo arregaçou as mangas no sentido de o cumprir. De cumprir, primeiro e acima de tudo, os nossos compromissos com as famílias e com as instituições. Disse-o há um ano e volto a afirmá-lo hoje, com toda a convicção. A nossa prioridade inequívoca são as açorianas e os açorianos. Certos de que estamos a envidar os nossos melhores esforços nesta missão de proteger e promover a região autónoma dos Açores, prosseguiremos naturalmente o nosso trilho. Procuramos pavimentar, neste plano e orçamento para 2018, uma via de aceleração do crescimento por via da inclusão social, a qual não só continuará a proteger as açorianas e açorianos, mas nos permitirá reforçar as bases imprescindíveis a um crescimento sustentável. Prosseguiremos a nossa missão de fortalecer a coesão do nosso território e é precisamente com esse propósito que cimentamos a nossa ação através da formulação de dois grandes instrumentos norteadores. A Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, que será apresentada e colocada à discussão pública de todos os açorianos no próximo dia 11 de dezembro, e a Agenda para a Habitação, a apresentar no decurso do próximo ano. Queremos percorrer este caminho acompanhados pelos nossos parceiros, buscando consensos e procurando as melhores soluções para todo e cada um dos desafios que se colocam às nossas famílias, às açorianas e aos açorianos. Exemplo da partilha de objetivos e da permanente busca de consensos foi o acordo base recentemente assinado entre o Governo dos Açores, a URMA e a URIPSA. Mais do que uma simples negociação para o reforço do financiamento às IPSS e misericórdias, este acordo base define prioridades conjuntas, objetivos comuns e reafirma responsabilidades partilhadas. Afirma a vontade conjunta de anualmente e por via negocial ser encetado um processo de diálogo que conduzirá à atualização do financiamento e à definição de prioridades na intervenção social. Isto porque comungamos de um grande objetivo. Queremos uma rede de serviços sociais cada vez mais forte e especializada, sempre pronta a dar resposta àqueles que de nós necessitam. Há muito que venho defendendo que não se trata necessariamente de fazer mais, mas isso sim e sem sombra de dúvida, fazer melhor. O contexto social não é estático, o que faz com que, desde logo, seja absolutamente vital imprimir dinâmica às nossas políticas sociais para que estas possam, por sua vez, corresponder às várias dinâmicas da nossa sociedade. Senhoras e senhores deputados, a verba proposta no plano para 2018 é superior a 58 milhões de euros, 62 dos quais se destinam ao desenvolvimento de medidas e ações na área da solidariedade social e os restantes 38%, naturalmente, ao desenvolvimento das nossas políticas em matéria de habitação. Começaria desde logo por destacar o apoio à família, comunidade e serviços, que representa mais de um terço do orçamento dirigido à solidariedade social, com um óbvio reforço do investimento no desenvolvimento de estruturas de natureza intergeracional, como são os casos dos centros em construção nos Arrifes, em Ponta Delgada, em Ponta Garça, em Vila Franca do Campo, e aqui na Feteira, no Conselho da Horta. Estando prevista ainda uma quarta estrutura a criar nos Fenais da Luz, Conselho de Ponta Delgada. A promoção do contacto entre gerações e o desenvolvimento de atividades conjuntas, além da óbvia otimização dos recursos das próprias instituições, resulta em infraestruturas multidisciplinares que proporcionam aos utentes das várias faixas etárias um ambiente acolhedor, seguro e estimulante, o qual resulta em evidentes benefícios na quebra de solidão para uns e na aquisição de competências para outros. Igualmente relevantes são os investimentos dirigidos ao alargamento e melhoramento das estruturas dirigidas aos públicos mais fragilizados, nomeadamente as vítimas de violência doméstica e as pessoas sem abrigo, dos quais saliento a adaptação do espaço cedido à delegação açoriana da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e o projeto para a criação de um centro de acolhimento para sem-abrigo aqui na Horta, ambos a iniciar em 2018 e em resposta às necessidades identificadas nesta área de intervenção. A proteção e o apoio à população idosa permanece central nas políticas do Governo dos Açores, como tem sido possível observar desde o início das nossas funções. Pretendemos reforçar o trabalho que temos vindo a desenvolver junto deste público a dois níveis, do apoio ao rendimento e da disponibilização de serviços diferenciados. Ao nível do rendimento, mantendo os complementos açorianos que lhe são especificamente dirigidos, como o Complemento Regional de Pensão ou o COMPAMID, que representam um investimento anual de 26 milhões de euros e dos quais beneficiam mais de 35 mil açorianos e açorianas. Ao nível dos serviços, criando e capacitando estruturas e serviços inovadores, diferenciados, especializados, que concorram diretamente para retardar o abandono do meio familiar e comunitário, que neste plano se traduzem num investimento de cerca de 8 milhões e meio de euros. Uma das nossas preocupações nesta matéria é, como tive a oportunidade de frisar na semana passada, garantir que os beneficiários que transitaram automaticamente para a prestação social de inclusão vejam assegurado o seu complemento regional de pensão, permitindo desta forma aos pensionistas açorianos a manutenção dos seus níveis de rendimentos. No que respeita às infraestruturas, como poderão constatar, estão em curso inúmeros investimentos em 6 das 9 ilhas da região, estando ainda previstas intervenções de requalificação dos equipamentos já disponíveis, no sentido, obviamente, de os dotar de mais e melhores condições, quer para os seus utentes, quer para os seus funcionários. 2018 assistirá ao início das obras do Centro de Paralisia Cerebral, do Centro de Apoio à Deficiência e do Centro de Atividades Ocupacionais da Associação Seara do Trigo, dando assim corpo ao substancial reforço do nosso orçamento para o apoio ao público com necessidades especiais. Mas, sobretudo, às necessidades identificadas de facto nesta área, não apenas pelos nossos parceiros, mas especialmente pelas famílias açorianas que precisam de apoio nesta área e que verão criadas e requalificadas mais de 200 de vagas nestas respostas sociais. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social virá a dar resposta ao desafio de identificar as alavancas necessárias ou pontos de intervenção preventiva, conferindo primazia à salvaguarda do bem-estar e dos direitos das nossas crianças e jovens. Neste domínio, assume particular relevo o trabalho desenvolvido e a desenvolver pelo Comissariado dos Açores para a Infância, no reforço e permanente atualização de competências de todos os agentes que desenvolvem a sua atividade junto das crianças, sejam esses agentes da área social, da educação ou da saúde. Prosseguiremos o trabalho de reforço das competências parentais com os programas de educação parental, fomentando a participação de um leque cada vez mais vasto de destinatários e continuando a trabalhar na sua expansão às ilhas em que este ainda não está presente. As famílias, as crianças e os jovens açorianos beneficiarão igualmente da expansão da rede de centros de atividades ocupacionais, os quais passam a integrar crianças e jovens até ao fim da escolaridade obrigatória, em ambientes propícios ao seu desenvolvimento pedagógico e ao estímulo das suas capacidades. Acreditamos que as crianças têm direito a uma vida preenchida e feliz. É, portanto, tarefa de todos nós garantir que as nossas crianças crescem em ambientes que estimulam a confiança, o estabelecimento de relações de amizade, segurança e felicidade, independentemente do contexto familiar ou de origem. E para este aspecto, as políticas em matéria de habitação também têm dado um enorme contributo, apoiando as famílias açorianas no acesso a habitações seguras, condignas e adaptadas às suas necessidades, garantindo a proteção dos agregados em situação de maior vulnerabilidade, através, entre outros fatores, de critérios de discriminação positiva para famílias jovens, monoparentais, vítimas de violência doméstica ou que integrem elementos idosos ou portadores de deficiência. Assim, em matéria de habitação, o Plano de Investimentos para 2018 mantém os níveis de investimento dos últimos anos, evidenciando o compromisso do Governo dos Açores e o seu entendimento da relevância destas medidas para a melhoria das condições de vida e bem-estar da nossa população. Integralmente garantido pelo Orçamento Regional, o investimento nesta área promove 3 fatores muito importantes para a nossa região, designadamente para a melhoria das condições habitacionais de milhares de famílias açorianas, para a reabilitação urbana e, simultaneamente, também para a dinamização do setor das pequenas e médias empresas de construção civil. Em função do trabalho diagnóstico realizado no âmbito da definição da agenda para a habitação nos Açores, já são detectáveis algumas medidas que releva antecipar, na medida em que concorrem diretamente para a estabilização dos orçamentos familiares e, por conseguinte, se constituem como coadjuvantes dos seus processos de autonomização. Para cumprimento do nosso desidrato nesta matéria, apresenta-se também como imperativa a revisão do regime de comparticipação na recuperação de habitação degradada. Trata-se de um regime legal que já conta com 15 anos de existência, pese embora alvo de 3 alterações pontuais, pelo que urge proceder a novas alterações que possibilitem fazer face aos novos desafios que se colocam às famílias e à administração pública regional, nomeadamente por força do impacto que o incremento no alojamento local na região tem provocado no mercado de arrendamento. Torna-se então perentório fomentar a reconversão de imóveis devolutos em focos suscetíveis de integrar o mercado de arrendamento, pelo que estenderemos o âmbito de aplicação dos apoios instituídos à recuperação da habitação degradada aos proprietários de imóveis que estejam devolutos e que comprovadamente não tenham condições de os reabilitar. O Governo dos Açores quer responder eficaz e eficientemente às reais necessidades habitacionais das famílias mais desfavorecidas e carenciadas, proporcionando-lhes o acesso à habitação digna, adequada e a custos suportáveis, ao mesmo tempo que promove a reabilitação do parque degradado e a requalificação do ambiente urbano. Neste âmbito, não posso deixar de destacar a cooperação com as autarquias locais no apoio ao realojamento de famílias em situação de grave carência habitacional, nos protocolos para recuperação de habitação degradada e para a salvaguarda de habitações em zonas de risco, os quais totalizam neste plano uma verba de cerca de 4 milhões de euros. À semelhança de aspectos fundamentais, como a educação ou a saúde, os apoios em matéria de habitação proporcionam às famílias açorianas uma base sólida para a prosecução dos seus projetos de vida, não apenas promotora do seu bem-estar e segurança, mas, sobretudo, da equidade e prosperidade, fatores em tudo essenciais para a melhoria da sua qualidade de vida. E não nos iludamos. A mudança é e só pode resultar de um esforço coletivo. 2017 provou-nos isso mesmo. O trabalho concertado produz melhores resultados e eles aí estão. Em todos os indicadores positivos que gradualmente alavancam a região e nos permitem deixar para trás o efeito de uma crise que agora se dissipa. Não nos devemos deslumbrar com os resultados positivos até agora alcançados. Devem estes mobilizar-nos para persistirmos neste trajeto, que é tudo menos solitário. É partilhado com todos os parceiros sociais que connosco dividem as preocupações e as soluções. Importa ouvir, incorporar e agir. Recordando Mário Soares, nos 8 séculos da história, Portugal conheceu épocas semelhantes àquela que hoje vivemos. Épocas em que um desafio inelutável foi capaz de galvanizar a nação. É disso que se trata hoje. De novo, quando já não há novos mundos a descobrir, mas sim homens e condições de vidas a transformar e melhorar. E novas tecnologias a desenvolver. Fim de citação. Saibamos todos estar à altura do momento que vivemos e dos desafios que este, ao mais variados níveis, nos coloca. Disse.
Muito obrigada, Sra. Secretária Regional. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Pergunto, Sr. Deputado Carlos Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária Regional. A violência doméstica e de género continua a ser um flagelo social nesta região autónoma. O último relatório anual da Segurança Interna revela que em 2016 se registou nos Açores um novo aumento dos dados oficiais nesta matéria, Mas a violência doméstica merece apenas uma frase no Plano Regional Anual para 2018. Assim, esta região e todas as vítimas diretas e indiretas da violência doméstica e de género continuam à espera de respostas adequadas e, para além disso, também os técnicos que trabalham no terreno apontam ainda a violência filioparental como uma tipologia em claro crescimento e que precisa de uma abordagem concreta e de meios que ainda não existem, para além desses mesmos técnicos carecerem de formação nesta área específica. Quanto às medidas preconizadas, nomeadamente no 2º Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, pergunto-lhe, Sra. Secretária, para quando ou onde estão os núcleos de apoio às vítimas de violência doméstica nos hospitais, prometidos pelo Governo e que até hoje ainda ninguém conhece. Muito obrigado.
A Secretária está com cara de quem nunca ouviu.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O Governo Regional já por diversas vezes, e hoje novamente, anunciou que pretende apresentar aquilo que chama de Estratégia Regional de Combate à Pobreza. Documento este que ainda não é conhecido do Parlamento. Ao mesmo tempo que apresenta uma estratégia de combate à pobreza, o Governo Regional, por consequência do atual modelo de financiamento das IPSS e Misericórdias, obriga os trabalhadores e trabalhadoras destas instituições a salários congelados e até a terem de abdicar de direitos para que estas instituições possam manter as portas abertas. Pergunto, Sra. Secretária, se não é isto também criar pobreza. É também o Governo Regional que promove e incentiva a atualização dos programas ocupacionais nas IPSS e Misericórdias para baixar custos com pessoal, em vez de serem contratados os trabalhadores e trabalhadoras necessários para que estas instituições possam funcionar eficazmente. Pergunto novamente se não é isto também criar pobreza. Portanto, é este Governo Regional que, ao mesmo tempo que promove políticas geradoras de pobreza, pretende agora apresentar um plano estratégico de combate à pobreza. Sra. Secretária, para combater a pobreza a sério, está o Governo Regional disponível para alterar o atual modelo de financiamento às IPSS e Misericórdias que está previsto no Código de Ação Social dos Açores? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Secretária Regional, então, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, respondendo às questões que me foram colocadas, a propósito do 2º Plano Regional de Combate e Prevenção à Violência Doméstica e de Género, como sabe, que decorre até ao final do ano de 2018, tem objetivos muito específicos e logo um propósito inicial que é o de garantir o envolvimento de um cada vez maior número de parceiros nesta matéria, designadamente as autarquias locais e associações culturais e desportivas, entre outras, para além daqueles que já estavam incluídos no primeiro plano. No que diz respeito às tipologias da violência doméstica, como sabe, temos tido intervenção nos mais diversos domínios em que ela acontece e também é verdade que também acontece no domínio filioparental, sendo certo que demos prioridade este ano que decorre a um domínio específico que é a violência no namoro, porque é também uma forma de prevenir esta forma de violência no futuro. E, portanto, fizemos esta aposta com um grande envolvimento das escolas e, para breve, teremos resultados deste trabalho que envolve jovens das escolas do terceiro ciclo e secundário. A respeito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza, sim, o Governo Regional propôs e a esta Assembleia e aprovou no programa de Governo em novembro passado esta iniciativa de definir e de estabelecer uma Estratégia Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social. Esta estratégia, como já foi tornado público, será apresentada dia 11 de dezembro em Ponta Delgada, pelas 10h30 da manhã, contando com a vossa honrosa presença, tenho a certeza. Nesse momento, com certeza que teremos todas as oportunidades de saber aquelas que foram as prioridades que o Governo, em função do diagnóstico que decorreu no corrente ano, entende que são as prioridades estratégicas. Sendo certo que, desde o primeiro momento, há uma questão que é basilar na definição desta estratégia e que é exatamente a auscultação de toda a sociedade civil, e fizemo-lo desde Santa Maria ao Corvo. Mas não se esgotou a auscultação à fase de concessão. Agora, depois de concluída a proposta e apresentada publicamente, será colocada em consulta e, no fundo, em discussão pública. E pretendemos, com certeza, ouvir e incorporar aquelas que forem as propostas que se entendam que vêm contribuir para o combate a estes fenómenos. No que diz respeito ao modelo de financiamento, e também já o afirmei nesta casa por diversas vezes, é um modelo em permanente processo de ajustamento. Prova disso foi o ajustamento que já aconteceu ao nível do financiamento dos lares de idosos, com diferenciação por grau de dependência, em função da dimensão das infraestruturas. Já aconteceu o mesmo trabalho ao nível dos serviços de apoio ao domicílio e agora mais recentemente ao nível dos lares residenciais para portadores de deficiência. Mas o trabalho não está concluído e, aliás, decorre do acordo base assinado com a URMA e com a URIPSA, que avançaremos com a definição de valor padrão para os centros de atividades ocupacionais, transportes para deficientes e, depois disso, a revisão do valor padrão, ou seja, do modelo de financiamento para as creches, jardins de infância e ATLs. Portanto, é um processo que não está acabado e que está, com certeza, que para nós no topo das nossas prioridades. Paralelamente a este trabalho, e é importante que se diga que este modelo de financiamento teve como propósito, primeiro, conferir às instituições autonomia, uma maior autonomia, total autonomia na sua gestão, e por isso há questões que são colocadas em planos distintos. As questões que têm a ver com os trabalhadores, com a valorização dos trabalhadores das IPSS, decorrem noutro plano, no plano entre os sindicatos, entidades representantes desses trabalhadores, e a URMA e a URIPSA, representantes das IPSS e das Misericórdias. Sei que, e temos acompanhado naturalmente com muita atenção, o processo negocial que decorre entre as partes e esperemos que o desfecho seja positivo para todos, que seja uma negociação responsável de ambas as partes e que considere os impactos que terá a todos os níveis. Quanto aos núcleos nos hospitais, como sabe, Sr. Deputado Carlos Silva, porque eu não respondi especificamente a esta questão, Carlos Ferreira, no que diz respeito aos núcleos que fez menção, foram criados em 2011 polos no âmbito da violência doméstica em todas as ilhas da região. A articulação com os hospitais ou com as forças de segurança pública, como sabe, é imprescindível. Aliás, como fizeram já os hospitais no domínio da infância, aliás, no decurso da última legislatura, com a criação dos núcleos também de prevenção aos maus-tratos no domínio infantil, com certeza que, não estando ainda concretizado, é um propósito útil. Ao nível da formação, tem sido um trabalho permanente. Aliás, talvez o ano de 2016 e 2017 tenham sido os anos mais importantes neste domínio, porque todas as equipas que trabalham nos polos e em diversas áreas no domínio da violência doméstica têm beneficiado de um conjunto de formações específicas. Aliás, decorrerá ainda no final deste ano, dia 11 de dezembro, mais um encontro dos polos de combate e prevenção à violência doméstica, são sempre incluídos momentos de formação. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Rui Martins, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária, Perguntava-lhe muito rapidamente. Eu gostaria de saber, uma vez que não encontro no plano verba nenhuma relativamente ao SAPA, eu gostaria de saber como é que pretende acomodar, uma vez que ele não funcionou no ano 2017, esperamos que ele funcione no ano 2018, gostaria de saber como é que pretende acomodar essa verba. Também só queria que ficasse registado que a senhora prometeu-nos a estratégia de combate à pobreza até quinta-feira, que seria ao fim de novembro, e pronto, isso é adiado a 11 dias, pronto. Ok, tudo fosse isso. Também gostaria de perguntar, já agora, qual é que é a tipologia do centro de acolhimento que pretende fazer, nomeadamente no FAEL. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Renata Correia Botelho, tem a palavra.
Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, assistindo, digamos, a este debate e havendo ainda, com certeza, parâmetros a abordar, e sem prejuízo, obviamente, sem querer acrescentar nada ao esclarecimento que a senhora secretária já aqui alocou, eu não posso deixar de, e antes de eu própria dirigir uma pergunta à senhora secretária, eu não posso deixar de frisar que é sempre espantoso ver, vindo da bancada do PSD, e obviamente com toda a legitimidade, alguma questão relativa, por exemplo, à violência doméstica, que é, como digo, absolutamente legítima, lembrando apenas que é no tempo do PSD-CDS na República que a alocação de recursos à CPCJ, que é, como sabe, um dos parâmetros visados, é a violência doméstica, quase paralisou a CPCJ neste país. Enquanto que nós, na região, tentamos lutar para que mais técnicos e melhores estratégias fossem implementadas, aliás, como se viu e como recentemente se viu até com a criação do comissariado, a verdade é que no tempo dos senhores na República isto tudo praticamente paralisou, e isto também é bom que fique aqui dito. Senhora Secretária, eu também serei muito breve, como aqueles que me antecederam, mas também venho um pouco ao encontro daquela que foi a questão, digamos, o âmbito alargado da questão de irmos ao encontro das necessidades de famílias que atravessam situações de violência, de alguma forma de violência, e portanto nós sabemos há dias que o número de crianças acolhidas desceu na região. Eu gostaria de lhe pedir que nos elucide um pouco a este respeito, ou seja, como é que se encontra neste momento, como é que faz a radiografia da situação do acolhimento das crianças na região.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver, por isso dou a palavra à Sra. Secretária Regional.
Respondendo ao Sr. Deputado Rui Martins, pois de facto não encontrar as verbas relativas ao SAPA, porque o financiamento desta medida no âmbito da solidariedade social é feito pelo Instituto de Segurança Social dos Açores, que tem um orçamento autónomo. No que diz respeito ao Centro de Acolhimento para Sem-Abrigo no FAEL, é à semelhança daquilo que já existe nas outras ilhas, garantir, no fundo, o acompanhamento técnico às pessoas que na Ilha do Faial carecem deste tipo de resposta social. No que diz respeito às crianças, que diz respeito ao projeto, conforme eu mencionei na minha intervenção, exatamente as palavras que utilizei. No que diz respeito ao acolhimento de crianças e jovens, de facto, importa informar os senhores deputados e a senhora deputada Renata Correia Botelho, que colocou especificamente esta questão, que de facto a medida de acolhimento residencial temos observado uma redução constante desde 2013 em diante, que iniciamos em 2013 com 352 crianças com medida de acolhimento residencial e em 2016 terminamos o ano com 276 crianças com medida de acolhimento residencial. Interessante também notar que, contrária a esta, ou melhor, no sentido também desta tendência, ou acompanhando esta tendência, a medida de apoio junto aos pais já atingiu a partir de 2014, superou em 2014 a medida de acolhimento residencial. O que é que isto quer e o que é que isto significa? Significa, no fundo, que, por um lado, decresce o acolhimento residencial e há uma opção e uma contrapartida ao nível do acolhimento familiar. Penso que é um aspecto que importa realçar, até porque também resulta do investimento que se tem feito ao nível da educação parental e de outros programas, como o programa Vinca, que é um programa de vinculação afetiva ou parental e que, portanto, tem aqui produzido os seus resultados. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária Regional. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Catarina Cabeceiras, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, a questão que queria colocar era em relação ao programa de habitação degradada, que medidas concretas é que serão ou que estão previstas para 2018, na medida em que este programa funcione de uma forma mais eficaz, também pela importância que é face ao cenário do arrendamento hoje na região, por diversos motivos, inclusive pelo motivo do turismo e muitas casas que antes estariam para arrendamento, hoje estarão para alojamento local e, portanto, acho que é totalmente pertinente o programa de habitação degradada dar uma resposta mais rápida e eficaz a quem exerce a candidatura. E se temos casos, por exemplo, no caso de São Jorge, de famílias que fazem uma candidatura em 2016 e agora no mês de novembro de 2017 a resposta que lhes dão é que está em análise. E, portanto, é um período bastante longo para quem precisa deste apoio. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver para responder. Sra. Secretária Regional, tem a palavra.
Sra. Deputada Catarina Cabeceiras, de facto tive a oportunidade de dizer na minha intervenção que no decurso do ano de 2018 vamos promover a revisão do regime de comparticipações na recuperação da habitação degradada, exatamente para ir de encontro às dificuldades que o mercado de arrendamento vem demonstrando em alguns concelhos da região, em função da procura e da canalização da habitação para o alojamento local. Portanto, esta de facto é uma das preocupações que temos sinalizadas, que resulta do diagnóstico que já foi efetuado ao nível da habitação na região e que, portanto, com certeza que no decurso de 2008 a Assembleia Regional terá a oportunidade de apreciar, 2018, a Assembleia terá a oportunidade de apreciar esta proposta de revisão que apresentaremos.
Obrigada, Sra. Secretária. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver.